Senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, vamos dar início à nossa sessão. A agenda da reunião plenária de hoje tem um único ponto, o debate sobre o Estado da Nação. E vamos iniciá-lo. Peço aos senhores deputados que estão de pé, por favor, de se sentarem. E para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, por favor. Está muito ruído na sala, peço para os deputados que estão de pé se sentarem. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me que comece por agradecer a amabilidade de terem acedido ao meu pedido por adiarem por 48 horas este debate sobre o Estado da Nação. Somos hoje uma nação consternada no luto, mas mobilizada para a luta. Vivemos um momento único, de sentimentos mistos, de choque pela perda de vidas humanas, de angústia com o estado de saúde dos que estão doentes, de incerteza sobre o futuro de empresas, empregos e rendimentos, de admiração por todos os que estão na primeira linha da prevenção e tratamento da Covid-19 ou que asseguram a continuidade de serviços essenciais, de autoestima coletiva pela exemplaridade cívica e maturidade democrática, como temos sabido responder a este desafio único, de determinação em travar um combate férreo à pandemia e à crise económica e social que desencadeou, de confiança na capacidade dos portugueses se superarem em todos os momentos de exceção como aquele que vivemos. As minhas primeiras palavras são naturalmente de consternação para todos aqueles que estão de luto, de solidariedade para os que estão doentes, infectados ou em isolamento profilático, e de agradecimento a todos os profissionais que se mantiveram sempre ao serviço para benefício de todos, com natural destaque, obviamente, para os profissionais de saúde. É na memória dos que perdemos, mas também na resiliência dos que sofrem, na coragem e dedicação de todos os que enfrentam o risco para que nada nos falte, que todos nos devemos inspirar para prosseguir com a energia renovada a luta que nos cabe travar. Sim, estamos em luta. Em luta contra o vírus, para proteger a saúde e a própria vida dos nossos concidadãos, em especial dos mais idosos ou vulneráveis, em nome dos quais não podemos baixar a guarda nem facilitar no cumprimento das regras e medidas de segurança. Em luta pela manutenção de postos de trabalho e pela preservação de empresas e negócios que tão afetados foram pelo confinamento e pela retração da procura. Em luta contra a pobreza e a privação material, para atenuar as desigualdades que a pandemia exponenciou, certos de que não podemos deixar ninguém para trás. A destruição do emprego é um vírus também demolidor, que tem de ser travado, e a pobreza é a nossa linha vermelha. Em luta pela recuperação económica e social do país, que não se pode limitar a responder a um choque conjuntural brutal, mas tem de se ancorar numa ambição de transformação estrutural que acelere a ação climática e a transição digital, que reforce a nossa autonomia, reposicionando-nos nas cadeias de valor globais e que responda à dinâmica demográfica e reduza as desigualdades. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, neste momento o país enfrenta um duplo desafio. Por um lado, temos de prosseguir o esforço incessante de controle da pandemia e preparar-nos para enfrentar o risco de uma nova vaga, em especial no período de outono e inverno. E, por outro lado, temos de dar continuidade à execução do Programa de Estabilização Económica e Social, do mesmo passo que preparamos o arranque do Programa de Recuperação Económica. Na intervenção que fará no período de debate, a Sra. Ministra da Saúde desenvolverá o que há a fazer para recuperar a atividade assistencial, desenvolver as ações de prevenção da contaminação, robustecer a capacidade de testagem e preparar o Serviço Nacional de Saúde para responder a um período de provável coincidência do tradicional surto gripal com uma possível nova vaga da Covid-19. Mas há pelo menos 4 outros domínios críticos em que devemos dar provas de resiliência e procurar mitigar o impacto da pandemia. O encerramento das escolas a 12 de março foi essencial para aplanar a curva epidémica. Mas não obstante o extraordinário esforço de adaptação de professores, alunos, famílias e o complemento televisivo do ensino à distância, foi muito evidente o elevado custo social que esta medida teve nos processos de aprendizagem, na exponenciação das desigualdades e no condicionamento da vida dos pais. A conclusão é simples e clara. Nada substitui o ensino presencial e nada substitui a escola pública. A partir de setembro, a escola voltará para todos em regime presencial, mas necessariamente com as devidas cautelas e regras de segurança. Tendo de estar preparada para, em função das circunstâncias sanitárias, evoluir para um regime misto ou mesmo não presencial. Respondendo a uma necessidade, já antes identificada, mas que a pandemia colocou em evidência, o Programa de Estabilização contempla um montante de 400 milhões de euros para a digitalização das escolas. Para além disso, o próximo ano letivo contará com um reforço de 125 milhões de euros para a contratação de mais professores, mais pessoal não docente e técnicos especializados, como assistentes sociais, psicólogos ou mediadores. Será assim possível levar a cabo um conjunto de atividades de recuperação e consolidação de aprendizagens, apoiando em especial os alunos com maiores dificuldades, através de aulas de apoio, tutorias e outras formas de acompanhamento. Por outro lado, é essencial reforçar os acordos de cooperação com o setor social, em especial no apoio aos idosos e às pessoas com deficiência. Este ano, já reforçámos em 59 milhões de euros as transferências para as IPSS, mutualidades, misericórdias e cooperativas. Mas em breve faremos um reforço adicional de mais 12 milhões de euros dirigidos especificamente a 4 respostas sociais fundamentais: lares de idosos, lares residenciais, residências autónomas e apoio domiciliário. Através do programa Adaptar Social Mais, vamos também apoiar estas instituições a adquirir equipamentos de proteção e higienização. E vamos ainda lançar o programa PARS 3.0 para financiar a requalificação e construção de novos equipamentos sociais de apoio à infância, aos idosos e às pessoas com deficiência, num investimento total de 110 milhões de euros. Em terceiro lugar, a pandemia veio tornar ainda mais evidente a insustentabilidade social das carências habitacionais e do grau de precarização e informalidade de muitas relações laborais. Seja no âmbito da cultura, em que de uma vez por todas temos de aprovar um estatuto de intermitência que garanta uma justa estabilidade e proteção, seja no âmbito das chamadas plataformas colaborativas, em que sob a capa de uma atividade independente ou de empresariado em nome individual, se escondem situações de grande dependência e fragilidade. O combate a esta pandemia social é não só uma exigência da dignidade do trabalho, mas a par com a aceleração da nova geração de políticas de habitação, é mesmo uma verdadeira urgência de saúde pública. Por fim, a dinamização da atividade económica e o combate ao desemprego exigem a aceleração do investimento público. Por um lado, o investimento em infraestruturas já programadas, em áreas-chave como a ferrovia, os metros, os novos hospitais ou a expansão do regadio, vai aumentar cerca de 50% no conjunto nos anos de 2020 e 2021. Por outro lado, estamos a lançar de imediato um vasto conjunto de pequenas obras de proximidade disseminadas pelo território, de rápida execução e maior impacto nas economias locais, seja na reparação de estradas, na remoção do amianto das escolas, na conservação e reabilitação de equipamentos públicos, na rede hidrográfica, na abertura de aceiros florestais. Estas são obras para hoje e urgentes para ativar o mercado de trabalho. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sempre disse que esta seria uma maratona, uma corrida de fundo. A exigência que nos está colocada não é apenas de inverter uma queda conjuntural do produto, mas de assumir em esta ocasião de exceção como uma oportunidade de mudança estrutural. Ou seja, o esforço de reconstrução tem de ter simultaneamente efeitos económicos e sociais imediatos e de estar ancorado numa ambição de futuro, de acelerar o combate às alterações climáticas, concretizar a transição digital, reforçar a autonomia estratégica da nossa economia, aproveitar melhor os nossos recursos, ultrapassar as nossas múltiplas assimetrias e combater as desigualdades. São muitos os desafios, em várias frentes, e que se desdobram em múltiplos instrumentos de horizontes diversos, anuais, como os orçamentos de Estado, de curto prazo, como o Programa de Recuperação e Resiliência, de médio prazo, como o Portugal 2030. É indispensável, por isso, que haja um fio condutor, um chapéu comum, que assegure continuidade e coerência nestes diversos instrumentos que devem prosseguir uma visão estratégica uniforme. Foi por isso que convidei o professor António Costa Silva a elaborar uma visão estratégica para a recuperação económica, documento que foi apresentado publicamente esta semana e que se encontra agora em discussão pública. É um documento informado, que nos fornece um quadro de referência para os esforços de relançamento da economia nacional, identificando muito claramente quais as apostas estratégicas que devemos prosseguir ao longo da próxima década. Desde o imperativo da reindustrialização e reconversão industrial, para não ficarmos dependentes de cadeias logísticas e de abastecimento que nesta pandemia mostraram bem a sua vulnerabilidade, até à necessidade de investimento em infraestruturas físicas e digitais, que capitalizem a nossa posição no mundo e nos projetem para o futuro, desde o aproveitamento dos nossos recursos marinhos até à valorização do hinterland ibérico, desde o aumento das qualificações dos portugueses e da renovada aposta na ciência e na inovação, até à descarbonização e circularidade da nossa economia. Estas são apostas essenciais